Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Novos dados da separação de Bolsonaro com a advogada Ana Cristina Valle estão num episódio bônus do podcast UOL Investiga a Vida Secreta de Jair. Neste novo episódio, estão cartas inéditas de Cristina escritas em 2007, com detalhes sobre as disputas por dinheiro e o tom grave da separação entre os dois. Juliana Dalpiva conta essas novidades aqui no UOL News.
O presidente misturou tudo da vida dele com a política, né? Levou a família para a política, os filhos para a política, a ex-mulher dele, a Ana Cristina, que era chefe de gabinete do Carlos, a primeira que foi vereadora. Então, todo mundo está misturado, inclusive a própria primeira-dama também, na própria investigação com a questão dos cheques que o Queiroz recebia. Então, está tudo muito junto. E é por isso que não tem muito como separar, sabe? Então, assim, nas cartas da separação, que é bem no período ali prévio ao casamento dele com a Michelle, elas são de julho de 2007, tem menções às empresas da Ana Cristina, que foram abertas numa sala comercial que ela e o presidente Jair Bolsonaro compraram durante o casamento. E aí ela menciona quanto de dinheiro ela pretendia arrecadar, cerca de 50 mil reais com uma das empresas, e que ia conseguir, com o escritório de advocacia, cerca de 1.000 processos por mês. E ela menciona também a empresa que tinha, a seguradora que fazia trabalho com o DPVAT, né, aquele seguro. E depois, nessa mesma, assim, o ano passado, né, quando quebraram o sigilo do Carlos Bolsonaro, o que a gente sabe sobre essas empresas? A gente sabe que essas empresas fizeram saques de mais de 1 milhão de reais do período de 2007 a 2015. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando essas empresas da Cristina, empresas que estão mencionadas nas cartas.
A expectativa em relação ao 7 de setembro de 2022. Reportagem do UOL revela que o esquema de segurança será reforçado em Brasília, com bloqueio de caminhões e uso de drones pela polícia. Ao mesmo tempo, o observador Folha Quest acompanha as trocas de mensagens nos grupos bolsonaristas. Os conteúdos variam de pautas golpistas a convocações pela democracia e pela liberdade. Josias de Souza fala sobre a expectativa para as manifestações marcadas para esta quarta-feira, dia 7 de setembro.
O que a gente vê em termos de monitoramento é fundamental, porque vai dar o clima, vai dar o ambiente e vai servir para as autoridades de segurança pública reforçarem, inclusive, o contingente de policiais. A lembrar, e aí é o grande problema, que quando se traça tudo no papel, quando se prepara tudo, quando se atua na legalidade, algumas surpresas acontecem. Por exemplo, por parte dos próprios policiais que vão estar lá. Nós já verificamos da vez passada, onde houve agressões e violência, especialmente crimes de dano ao prédio do Supremo Tribunal Federal, o que nós vimos? Nós vimos a conivência, atenção, conivência de policiais. E o Bolsonaro atua nessa área de agitação e faz de tudo para ter o controle de policiais militares. Então, esse é um lado perigoso, muito perigoso do que pode ocorrer.
Representantes de enfermeiros falam em paralisação e greve após a suspensão do piso salarial da enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar neste final de semana, derrubando o teto aprovado pelo Congresso. A decisão agora será apreciada pelos demais ministros nos próximos dias no plenário virtual. A ala feminina do PL organizou neste final de semana um evento intitulado Mulheres pela Vida e pela Família. 4 mil apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro participaram do evento que aconteceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a ex-ministra da Mulher, Damaris Alves, e Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, participaram. Uma das organizadoras foi Denise Lorenzoni, mulher do ex-ministro e candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. Chamou a atenção a frase de Heloísa, esposa de Eduardo Bolsonaro, no evento. Ela lembrou quando ainda namorava Eduardo e dizia para ele que ele era inteligente e batalhador e que poderia fazer algo além da política. E hoje ela se envergonha dessa frase. Disse ela, abre aspas, percebi que é uma missão e se essa missão é dele, é minha também. Casamento é submissão. Segundo Heloísa, a submissão é ruim quando a pessoa é maltratada, não quando é relacionada a um homem temente a Deus. Disse ela, abre aspas, não se engane, nenhuma mulher é insubmissa, independente e livre. E criticou o feminismo. Disse, precisamos de um homem com testosterona, um homem masculino, frisou. Essa semana será marcada por chuvas em estados de todas as regiões do Brasil, apesar das diferentes intensidades e temperaturas. A frente fria, que começou a passar pela região sul na última quinta-feira, deve perder força hoje, mas uma nova área de instabilidade pode provocar amanhã chuvas e temporais desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. No feriado, as temperaturas começam a subir ao longo do dia, mas ainda há risco de chuva no fim da tarde. Na maior parte da região sudeste, o período será marcado por instabilidade, chuvas isoladas e ventos costeiros, por causa da ação da frente fria que permanece sobre a região até quarta-feira. No centro-oeste, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas e passageiras apenas no centro-sul do Mato Grosso do Sul. No norte do estado, além do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, não chove, faz calor e a umidade do ar fica baixa. No litoral do Nordeste, deve seguir com chuvas costeiras ao longo da semana. No feriado, pode haver instabilidade também no norte do Nordeste, com ventos moderados. Na região norte, parte dos estados deve ficar com tempo firme e quente até quarta-feira, como Tocantins, Acre, sudeste do Pará e sul de Rondônia. Nas outras partes da região, as chuvas tendem a avançar ao longo dos dias. A Polícia Federal da Argentina prendeu na noite deste domingo Brenda Uliarte, namorada de Fernando Sabag Montiel, acusado por atentado contra Cristina Kirchner na quinta-feira. A vice-presidente foi vítima de uma tentativa de assassinato em frente à casa dela em Buenos Aires. O brasileiro, de 35 anos, apontou uma pistola para o rosto da vice-presidente, mas a arma não disparou. A ordem de prisão da namorada foi da juíza responsável pelo caso, que também decretou sigilo da investigação. Segundo o jornal Clarim, apesar de Brenda ter dito publicamente que não via Fernando há 2 dias, imagens de câmeras de segurança mostraram o casal junto no transporte público no dia do ataque. A Justiça Federal investiga a hipótese de que o homem não agiu sozinho e teve ajuda da namorada. A Polícia Federal informou também que apagou os dados do celular de Fernando ao tentar desbloquear o aparelho para extrair informações. As autoridades só tiveram acesso a dados de contatos, fotos e vídeos. O Chile rejeitou a proposta de uma nova Constituição. 61,87% votaram não, contra 38,13%. O presidente Gabriel Boric convocou uma reunião com todos os partidos para esta segunda-feira à tarde. Boric se manifestou pouco depois e disse que a democracia sai mais robusta. Segundo ele, é preciso escutar a voz do povo. Devemos ser autocríticos, disse ele. Comprometo-me a pôr tudo de minha parte para construir um conjunto com o Congresso e a sociedade civil um novo itinerário constituinte. Não podemos deixar passar o tempo, nem nos enredarmos em polêmicas, disse o presidente chileno. A rejeição é uma dura derrota do governo do esquerdista Boric, pouco antes de completar 6 meses de mandato. Apesar de não ter apoiado abertamente a aprovação, a gestão se debilita pelo fato de a nova Constituição ter sido nos motores de coalizão política e parte essencial da sua campanha à presidência da República. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Wow.